Caro presidente Aníbal Diniz, senadores, nossos telespectadores da TV Senado, eu passei um final de semana muito alegre, embora tenha trabalhado muito no meu estado, Rio Grande do Sul, desde a abertura oficial da Expo Inter, com a presença da presidenta Dilma Rousseff, do ministro da Agricultura, ministro Mendes Ribeiro Filho, da presidente da CNA, a nossa colega Cátia Abreu, e de autoridades, como o governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, e, claro, do anfitrião, governador Tarso Genro. Mas a minha alegria aumentou ainda muito mais, senhor presidente, senhores senadores, quando o Procurador-Geral da República decidiu entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei que criou o regime diferenciado de contratações públicas para a realização de obras da Copa do Mundo 2014 e das Olimpíadas no Rio de Janeiro em 2016. Essa lei foi aprovada por esta Casa na forma de medida provisória 527 em julho passado e, na prática, flexibiliza a Lei 8666, conhecida como a Lei de Licitações. E aqui presto homenagem ao ex-ministro Luiz Roberto Ponte, autor desta lei, e que ficou extremamente preocupado com o alcance e com a falta de democracia neste processo, deste chamado regime diferenciado de contratações públicas. Na ação direta de inconstitucionalidade, que levou o número 4.655, o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, solicita a concessão de liminar para suspender a eficácia da norma até o julgamento definitivo da ação, baseado em dois argumentos: o mérito da lei, que põe em risco o patrimônio público, e a segurança jurídica, que precisa ser concedida à realização das obras para que tudo esteja pronto no prazo adequado. Esta ação direta de inconstitucionalidade foi distribuída ao ministro Luiz Fux, a quem também foi confiada a missão de relatar outra ação direta de inconstitucionalidade, interposta pelo PSDB, pelo Democratas e pelo PPS, pelas mesmas razões. Senhoras e senhores senadores, os motivos que levaram o Procurador-Geral da República a questionar a constitucionalidade dessa lei foram os mesmos que me fizeram votar contrariamente a esta matéria neste mesmo plenário. O primeiro motivo diz respeito à constitucionalidade da medida provisória que chegou ao Senado Federal. Muito temos combatido o excesso do envio dessas medidas provisórias pelo Poder Executivo, senador Mozarildo. O curto prazo que é concedido para que nos dediquemos à discussão dessas matérias e à inclusão de assuntos diversos, misturados, coisas completamente diferentes, num mesmo assunto. A medida provisória 527 foi um exemplo típico das falhas deste poderoso instrumento usado pelo Poder Executivo. Enviada ao Congresso Nacional pela Presidência da República no dia 18 de março, tratava inicialmente de promover a criação da Secretaria Nacional de Aviação Civil e fazer modificações na ANAC e também na Infraero. Mas durante a tramitação dessa medida provisória na Câmara dos Deputados, foi incluída na mesma medida provisória a criação do regime diferenciado de contratações públicas, chamado RDC, para as obras da Copa do Mundo de 2014 e também das Olimpíadas em 2016 no Rio de Janeiro. Competente e responsavelmente, o procurador Roberto Gurgel afirma que a inclusão de matéria estranha a tratada na medida provisória viola o devido processo legislativo e o princípio da separação dos poderes, já que as medidas provisórias são de iniciativa exclusiva da Presidenta da República. Mas esse é apenas um dos motivos elencados pelo procurador para denunciar a inconstitucionalidade dessa lei. Os motivos que tratam dos riscos ao erário são, da mesma forma, muito contundentes. Ao longo dessa ação direta de inconstitucionalidade, que tem 35 páginas, o Procurador-Geral afirma que os dispositivos da Lei 12.462 de 2011, que tratam do RDC, ou Regime Diferenciado de Contratações, são inconstitucionais, porque ferem os balizamentos que necessariamente devem ser observados pelas normas infraconstitucionais que regulam as licitações e os contratos administrativos no país. No texto, o procurador Gurgel lembra que, de acordo com o inciso 21 do artigo 37 da Constituição Federal, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes. Segundo ele, essa regra é infringida pela Lei 12.462 deste ano, porque a norma não fixa parâmetros mínimos para identificar as obras, os serviços e as compras que deverão ser realizadas por meio do RDC. Ou seja, a lei não estabelece os parâmetros que tornam uma obra necessária aos eventos. Afinal de contas, o que é uma obra da Copa? O Brasil possui inúmeras deficiências logísticas que precisam ser sanadas, independente da realização de eventos dessa natureza e também dessa envergadura. Não podemos esquecer que a Copa do Mundo, FIFA, e os Jogos Olímpicos terão a duração de um mês cada um, enquanto as obras serão utilizadas por todos os brasileiros durante décadas. Senhoras e senhores senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, em pronunciamentos anteriores, elenquei os principais pontos negativos da medida provisória que agora se tornou lei e que são contrários aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência que devem nortear a administração pública. Tornar sigilosos os orçamentos das obras, permitir a contratação integrada do projeto e da obra por uma mesma empreiteira e criar um instrumento da remuneração variável para o cumprimento de prazos e padrões é abrir precedente gravíssimo para o descumprimento desses princípios e abrir ou escancarar uma porta à corrupção. É compreensível que o governo empreenda esforço para a realização dessas obras, procurando conceder agilidade à sua realização. Mas não podemos retroceder de maneira alguma. A lei de licitações foi concebida para conter um dos principais problemas históricos do nosso país e que hoje estamos convivendo dramaticamente com esta grande praga, a corrupção e o desvio de dinheiro na realização de obras públicas. Abrir precedente para o descumprimento da Lei 8666 é abrir brechas para a má utilização do dinheiro público. Atualmente, quase a totalidade das demandas judiciais nas licitações acontece quando estas são desenhadas de modo a privilegiar alguma empresa. Se quisermos que as obras da Copa e das Olimpíadas sejam realizadas com rapidez, a preços justos e com qualidade, basta que as licitações sejam elaboradas com respeito à Lei 8666 e que as empresas participantes cumpram os requisitos estabelecidos nessa lei. É por esses motivos, senhor presidente, que, aliás, protocolei, no âmbito da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, o requerimento de uma audiência pública para que esse assunto tivesse sido debatido com a presença do ex-deputado, ex-constituinte e ex-ministro Luiz Roberto Ponte, autor da Lei de Licitações, e também com a presidência da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil. Essa lei das licitações data de 1992. Infelizmente, a medida provisória foi aprovada, atropelou tudo e foi feita com tanta celeridade, senador Mozarildo, que não foi sequer possível ouvir a opinião de um especialista no assunto antes da votação. Mais especialistas sobre esta matéria, claro, todos contrários à forma como essa medida provisória chegou aqui no Senado Federal e foi aprovada. Num passado recente, ao realizarmos os Jogos Pan-Americanos de 2007, estimamos gastar R$ 300 milhões e acabamos chegando à assombrosa cifra de um gasto de R$ 3 bilhões. Ontem, os jornais traziam os primeiros indícios de que estamos prestes a repetir os mesmos equívocos, ao comparar os dados oficiais do governo com as projeções das empreiteiras. O portal da transparência do governo, montado pela Controladoria Geral da União, diz que a Copa custará 23,4 bilhões de reais, enquanto a Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústria de Base estima que o custo total da realização do Mundial em nosso país será de 112 bilhões de reais. É muito mais dinheiro do que o estimado pelo governo. A realização dos eventos esportivos mais importantes do mundo é uma oportunidade ímpar em nosso país. Ganharemos em exposição, mostraremos ao planeta nossa capacidade de realização de grandes eventos e nos reposicionaremos perante as grandes nações mundiais que também já promoveram ou irão promover eventos dessa grandeza. Mas não podemos deixar que a realização da Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016 sejam mais importantes que a manutenção da ordem jurídica e a proteção ao erário. Até porque, permita-me o comentário, senador Mozarido, o senhor que é médico, é preciso também um equilíbrio de prioridades. O governo do Distrito Federal está fazendo marketing de ser o estádio de Brasília o mais atualizado em matéria de obra, com investimento de mais de 700 milhões de reais para o Distrito Federal, para o governo local nesse investimento. Enquanto isso está acontecendo, e com orgulho do governo local, é anunciado que este grande estádio será o primeiro a ser inaugurado, os pacientes aguardam nos hospitais públicos do Distrito Federal para serem atendidos para uma simples cirurgia. O hospital de base, senador Mozarido Cavalcante, até pouco tempo não tinha reagente para exame de urina, que é um exame elementar num processo de atendimento à saúde da população. É preciso, portanto, que haja, de parte da autoridade, o compromisso com o interesse maior, que é atender a necessidade da população em primeiro lugar. O estádio é importante, mas mais importante do que o estádio é a saúde do povo, que paga impostos em grande quantidade e para ter de retorno um serviço também de qualidade adequado ao que ele consome em recursos públicos, seja para os estados, seja para os municípios, seja para o Distrito Federal. O cidadão paga imposto e quer um serviço de retorno. No caso da saúde, aqui no Distrito Federal, lamentavelmente, não temos nenhum motivo para comemorar. A situação é dramática. Basta acompanhar os noticiários diários na televisão aqui do Distrito Federal. Nós estamos vendo num país que ainda tem sérias deficiências em setores básicos da sociedade. O Congresso Nacional discute há anos a regulamentação da Emenda 29, de autoria de um senador do PT do Acre, senador Tião Viana. Médico, buscando uma solução para a falta de recursos em saúde. Nossa educação é precária e os brasileiros convivem com o aumento diário da violência. Nesse contexto, a Procuradoria-Geral da República dá uma relevante demonstração de independência ao propor esta ação direta de inconstitucionalidade a essa lei e reabre o debate sobre o regime diferenciado de contratações públicas, fazendo com que repensemos sobre as prioridades de nossa nação. Iniciativa, aliás, que eu parabenizo o Procurador-Geral da República e digo que essa iniciativa resgata a crença de que o Brasil pode sim acreditar no Estado de Direito. Com muito prazer, concedo a parte ao senador Mozarildo Cavalcante.
Senadora Ana Amélia, eu quero dizer a Vossa Excelência, aliás, nós dois somos de partidos aliados do governo da presidente Dilma, tanto o PP de Vossa Excelência quanto o meu PTB, mas eu acho que o bom aliado é aquele que não é alienado, seja alienado por qualquer que seja o motivo. Portanto, eu acho que o bom amigo não é aquele
que
diz que está tudo certo e que nunca aponta um equívoco. Acho que a presidente Dilma, inclusive, tem muita razão quando disse aqui no Congresso, ao assumir, que ela ia cuidar muito bem de cada real do povo brasileiro pago através dos impostos. Então, é preciso que todas essas brechas que podem levar à corrupção que infelizmente é um grande mal nesse país, e se a presidente quer, como eu tenho certeza que quer, acabar com a miséria no país, ela tem que acabar com a corrupção. Porque é a corrupção a grande responsável pela miséria que ainda existe nesse país. Portanto, eu aplaudo o pronunciamento de Vossa Excelência e me alio, como temos estado aliados. Embora sendo de partidos da base do governo, não somos incondicionalmente a favor das coisas que nós julgamos que não são benéficas para o país. Portanto, parabéns.
Muito obrigada, senador Mozarilo Cavalcante. O senhor reafirma com isso uma atitude de independência, mas não independência porque o seu partido, o PTB, está dando suporte à governabilidade da presidenta Dilma Rousseff, e eu respeito muito a sua posição e a sua coerência. E como Vossa Excelência reafirma, o bom amigo é aquele que diz, olha, não é esse o caminho, vai por aqui, corrige o rumo. Então é esse o objetivo que temos todos nós aqui. Nós respeitamos muito, aliás, fazemos parte, Vossa Excelência e eu, de um grupo suprapartidário de senadores de vários partidos que estão aqui empenhados em dar a ela o respaldo político necessário a todas as ações que a presidenta empreender na direção de fazer uma limpa. Não vamos nem usar aquela palavra que já ficou em desuso, mas o fato é que a iniciativa corajosa da presidenta Dilma Rousseff em afastar as autoridades que estavam, de alguma forma, comprometendo a viabilidade do projeto do governo dela, comprometendo a lisura na forma de atuação, isso deu a demonstração ao país da seriedade com que ela administra o nosso país. Por isso ela teve essa votação esplendorosa e espetacular. Então, nós aqui estamos, eu sou uma senadora independente. O meu partido, liderado pelo nosso senador Francisco Dornelles, tem ajudado o governo nas questões importantes. Mas, novamente, senador Mozarildo, agora a emenda 29, eu aprovo a emenda 29, sou favorável à aprovação, é mais recursos. Os municípios estão falidos em matéria, estão dando muito mais. No meu estado, 100% dos municípios gaúchos aplicam mais do que determina a lei em saúde, mas o estado não. O estado aplica apenas 4,6%. Isso não é admissível que se conte. Então, a emenda 29 vai ajudar a aumentar o recurso para os municípios. Agora, não posso, de maneira alguma, votar a favor do retorno da CPMF ou de qualquer novo imposto para financiar a saúde. Essa área precisa de uma nova atitude do governo, uma qualidade de gestão no setor de saúde, porque o problema não é falta de recursos, é uma questão específica de qualidade da gestão numa área prioritária que é a saúde pública. Se aqui tem dinheiro para fazer um estádio no Distrito Federal, mas não tem dinheiro para botar no hospital, para ter reagente para fazer um exame de urina ou uma cirurgia nos hospitais das cidades satélites. São essas as prioridades que o homem público ou a mulher, no caso da nossa presidente, tem que mirar quando toma determinadas iniciativas em relação ao governo. É isso que nós todos esperamos. Agradeço muito, senador Mozarilo, pela sua colaboração. Agradeço, presidente Aníbal Diniz, pela presidência que está comandando nesta tarde de segunda-feira. Meu tempo ainda faltam 3 minutos, mas eu deixo a tribuna com o compromisso de ter feito o que eu precisava fazer, que era elogiar e destacar essa iniciativa do Procurador-Geral da República, Dr. Gurgel. Muito obrigada.